Seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola. Com análise da rodada, explicações sobre tática, com um verdadeiro papo de boteco e de vez em quando uns absurdos. Afinal, ninguém é de ferro. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado tem um menino que nasceu para ser âncora, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrew Snell.
Aqui hoje novamente como comentarista mais sobre protestos. Eu deveria ser o âncora.
Não podemos esquecer do bom malandro, conquistador, que entrevista artista e tem pique de jogador, Guilherme Simer, ou Boleirão.
Aqui é que nem camisa 10, só comentário de qualidade.
E pra fechar nosso time, temos o reforço do cara que fala mais rápido que Nenê, Ganso e Fred puxando contra-ataque, e é mais chinelinho que o Valdívia e João Lucas.
Aqui é mais rápido que um contra-ataque puxado por Apodi e Bruno Henrique. Se comparado à velocidade de Ganso e Nenê, é um heresia, né?
Então vamos começar o programa que hoje promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Rapaziada, a música da Champions já tá até tocando, porque nós estamos aqui para um episódio especial, né? Nesse fim de semana temos a grande final da Champions e nessa sexta-feira temos a grande final da Europa League. Então a gente não podia ficar de fora dessa festa, nos reunimos aqui numa ocasião especial para gravar um episódio justamente para fazermos nossas análises, né? A gente acompanhou a Champions League desde as oitavas. Em novembro, gravamos nosso piloto e só para ressaltar, eu fui o único palpite que está na grande final. Então, no domingo, temos PSG e Bayern. Os dois times se classificaram vencendo por 3-0 nas semifinais. O PSG ganhou de 3-0 do Leipzig e o Bayern de 3-0 do Lyon. E eu já queria começar com o Guilherme, que eu queria que ele me dissesse como ele vê esse Bayern avassalador chegando na grande final.
Fala, rapaziada. Então, né, errei meu confronto aí, mas acho que estamos muito bem servidos de final. Bayern de Munique chegando e podendo ser o primeiro campeão 100% da Champions League. Vai ser um confronto bem aberto. Tem uma entrevista do Marcelo, do Lyon, após o jogo do Bayern de Lyon. Foi bem direto e acertou em cheio, assim, no que eu acho que vai definir o confronto, que vai ser qual defesa errar menos, né? A gente tem aí os dois ataques da Europa matadores, mas o lado do PSG a gente também não pode deixar barato, porque tem dois atacantes ali que são extra classe, né? São caras que podem decidir o jogo a qualquer momento, que é Mbappé e Neymar. Então acho que a gente tá muito bem servido de final e espera um grande jogo no domingo.
É, eu já queria saber do João Lucas, assim, né? O Bayern, mesmo avassalando o seu Barcelona, chegou na semifinal contra o Lyon e deu brechas, né? A gente viu ali o Depay teve uma grande chance, aquele ponta-direita que eu esqueci o nome também teve uma grande chance. E o time do Lyon chegou. Faltou um último lance assim para definir, mas chegou. Você acha que dá para o PSG furar esse bloqueio do Bayern?
Primeira coisa, não sei de onde ele tirou esse nosso Barça aí, meu Barça. Eu nunca falei isso. É, a segunda coisa é sobre...
Galvão.
Senti. E a segunda coisa, pô, velho, o Bayern, cara, ele realmente, que não tava falando nos bastidores aqui, ele pra mim é um dos melhores times que eu já vi jogando no Champions nesse século aí, pra mim top 5, ele pra mim, ele não toca de lado que nem o Bayern de 2012, 2013, ele tem pra mim, se ele continuar nos moldes desse ano, dessa temporada, quer dizer, ele tem um potencial pra fazer a dinastia de três Champions seguidas como o Real Madrid conseguiu fazer. E sobre o PSG, cara, é uma situação muito complicada, porque ainda assim é um time que chegou à final por ter um caminho mais fácil, teoricamente, né? Quando você tem times como a Atalanta, não é querendo desmerecer, tinha um bom futebol, mas não tinha uma camisa tão pesada quanto tem Chelsea e Barcelona. É, e até mesmo o Red Bull. Por mais que o PSG tenha peças individuais melhores, o coletivo ainda do Bayern é aquilo que a gente tem falado nos episódios anteriores e a imprensa tem falado. O coletivo do Bayern ele funciona melhor porque ele é muito mais bem treinado.
É, Yannis, eu queria assim, que você me falasse um pouco desse time do PSG, né? Que a gente falou aqui muito do Bayern, mas o PSG também chega embalado, né? Temos o nosso grande adulto Ney, evolução, chegando com Juliette, Caixinha de Som e Moicano. E também, no último jogo, o Di Maria se destacou, foi o melhor em campo e era um jogador que não participou da partida contra o Atalanta, né? Então deu para ver que o ataque do PSG teve um salto nessa partida dessa semana, né?
Com certeza teve um salto. Acho que no jogo da Atalanta, a gente viu que o coletivo do PSG não funcionou muito bem, mas realmente o Neymar estava como uma estrela solitária lá. Com o Mbappé e o Di Maria, já no jogo contra o Leipzig, as coisas melhoraram bastante. O coletivo funcionou muito melhor, teve mais movimentação no ataque, o time conseguiu criar mais com o Neymar posicionado mais no meio, flutuando, na verdade, ele estava muito livre. E o time jogou muito, muito melhor mesmo do que jogou com a Atalanta. Acho que isso dá mais um ar de ansiedade para a gente ver esse grande jogo que vai ser. É interessante lembrar que o Bayern de Munique, ele é o melhor ataque da Champions League e o PSG é a melhor defesa. Então, vai ser um duelo interessante, mas não mesmo tendo a melhor defesa, o PSG também faz bastantes gols, tem o terceiro melhor ataque. Então, acho que vai ser um duelo muito interessante. Acho que a gente não pode fugir da realidade. O Bayern de Munique é, sim, favorito por conta do coletivo deles. É muito forte, joga muito bem, sabem se posicionar, conseguem manter a bola sob seu domínio e dominam o adversário. Pelo menos foi assim na maioria dos jogos aqui da Champions.
E o PSG,
apesar de também ter um certo jogo coletivo, quando tem Di Maria, Mbappé e Neymar, depende muito dessas peças também. Então depende do dia deles. Acho que vai ser um duelo interessante. E para o PSG ganhar, eu acho que esses três que eu falei vão ter que jogar muita bola, especialmente adulto Neymar.
E na equipe do Bayern, assim, né? A gente viu aquele jogo espetacular que foi contra o Barcelona. Contra o Lyon, teve ali, parecia que não tinha passado a terceira marcha. Você acha, Guilherme, que vai chegar contra o PSG acelerando de novo a partida, assim, aquela pressão na saída de bola? Ou você acha que eles vão esperar um pouquinho mais?
Creio eu. É uma coisa que a gente escuta bastante dos grandes treinadores, dos times que estão em boa fase, que jogos maiores têm a concentração maior. Então, eu acho que foi o que aconteceu no jogo do Barcelona. No jogo contra o Lyon, o Bayern entrou entrou naquele banho-maria, sabendo que ia ganhar o jogo, porque a qualidade individual era maior, a qualidade coletiva era maior. Então, eles sabiam que a qualquer momento eles podiam marcar. E o que vai acontecer nessa final vai ser diferente. Eles vão entrar com a concentração lá em cima. Então, creio eu que o Bayern vai com tudo para cima do PSG e vai ter um jogo mais parecido com o do Barcelona. Aí não sabemos o placar, se vai conseguir botar todas aquelas bolas para dentro. Mas eu acho que vai ser o nível de concentração, o nível de intensidade vai ser muito maior do que o jogo contra o Lyon. E até queria trazer um dado aqui, a gente estava falando muito sobre o Bayern, sobre a questão da invencibilidade. O Hans Flick, ele tem aproveitamento de mais de 91%. São 36 jogos como técnico do Bayern e 33 vitórias. Ele tem apenas duas derrotas, são mais de 115 gols nesse período. Então, assim, esse confronto provavelmente vai ter gols dos dois lados, porque estão entre os três melhores ataques da Europa. É uma coisa, repetindo, voltando a falar, a defesa que errar menos vai sair melhor desse confronto. E só para encerrar o que eu tô falando, assim, a gente tem a gente fala muito sobre os dois protagonistas ali, Neymar e Lewandowski, né? Mas vale ressaltar Mbappé e Gnabry, que sem eles os dois destaques não seriam os mesmos.
Eu até gostaria de destacar assim, a atuação do Gnabry, porque foi ele quem decidiu a partida contra o Lyon. Né? O jogo estava ali meio complicado, o Lyon até pressionando, e aí ele achou aquele gol na jogadaça partindo da ponta direita, que lembrou muito o Robin dos tempos antigos ali do Bayern de 2012, 2013. Que era cortar para dentro e bater com a esquerda, que nem a boa do Gnabry. E como você enxerga, assim, João Lucas, esses coadjuvantes das equipes, né? Tanto o Mbappé, que já tem mais status de craque, e o Gnabry, que explodiu nessa temporada, né? Ele foi subindo, saiu do Arsenal a preço de banana e chegou agora no Bayern, crescendo muito na carreira.
Então, o Gnabry realmente ele chegou nessa temporada como coadjuvante, mas para mim hoje tem um potencial de ser o carro-chefe até mesmo da Alemanha para a Copa de 2022. É um atacante de muita qualidade, que possui características, poxa vida, muito especiais. Realmente ele tem uma batida quase perfeita, e isso você dá para ver nos gols que ele fez contra o Barcelona e no primeiro gol que ele fez contra o Lyon. Só que do outro lado tem um estrelado, tem um cara que realmente com 18 anos, 19 anos já estava fazendo a diferença na seleção francesa. O Mbappé, ele mostra que o quanto que talvez o PSG e até mesmo o Neymar são dependentes dele jogar. Não é querendo desqualificar o PSG de maneira nenhuma, mas o PSG com o Mbappé, ele é muito mais ofensivo da maneira assim, por assim dizer. Ele ameaça muito mais o adversário do que sem o Mbappé. Só Neymar e Di Maria realmente não conseguiriam solucionar o problema do PSG em questão de criatividade.
Não, até completar rapidinho que o Juncas falou, eu acho assim que Neymar e Di Maria, eles deixam um time mais assim, como pode dizer, mais democrático, mais quadradinho. O Mbappé é aquele cara agudo, aquele cara que faz a diferença. Então, ele é essencial pro ataque do PSG.
E partindo para outro setor do campo, assim, né, que para mim a maior diferença entre as duas equipes são as laterais, porque quanto o Bayern de Munique tem ali, para mim, dois dos melhores laterais do mundo, com o Davies na lateral esquerda e o Kimmich.
Só me corrigir que nos outros episódios eu falei Tom Davies, tá, gente? Isso é culpa do FIFA. É Alphonso Davies.
Trocou o Davies do Everton com o Davies do Bayern. Mas, assim, o Kimmich, para mim, não é o melhor lateral direito do mundo, mas ele tá ali na briga, né? E o Davies, depois daquela partida contra o Barcelona, ele deixou claro que ele não tá para brincadeira. Mas já no time do PSG, a gente tem o Kerrer, que tá começando agora. E é bem, assim, lateral que não compromete, mas também não ajuda. E o Bernard, para mim, também é a mesma coisa, né? São laterais ok. Como você enxerga, assim, essa discrepância entre as duas equipes?
O Alphonso Davies, ele tem uma história parecida com o Robertson do Liverpool. Os dois custaram muito baratos, né? O Davies foi 10 milhões de euros, o Robertson 8. E jogam muita bola, é impressionante. É um achado mesmo do Bayern de Munique. E o Kimmich é porque, assim, o Arnold, ele é muito... Ele é um fenômeno na lateral direita. Mas, realmente, o Kimmich, ele briga ali para estar nos melhores. Já o PSG, como o nível é bem mais baixo, acho que os laterais têm que se propor ali a não comprometer. Não comprometendo já ajuda o time. Eu queria só dar um adendo na conversa sobre o Gnabry. Como ele evoluiu, né? Na Olimpíada aqui de 2016, ele já era um bom jogador, mas tinha muita dificuldade para finalizar. Não finalizava bem. E com o tempo ele foi aprimorando essa característica. E hoje sim, ele já é um jogador muito mais maduro e que tem feito a diferença no Bayern. Na época ele rivalizou com o Neymar na final, vai rivalizar de novo agora na Champions. Tem uma outra peça também que eu queria muito dar destaque, que é o Miller, Thomas Miller. E em determinado momento da passagem do Niko Kovac, e até do Carlo Ancelotti também, já vinha decaindo na era Guardiola, ele já estava sendo um reserva a ponto de quase ser negociado. E hoje ele virou uma peça importante titular no Bayern. Muito interessante essa volta por cima dele.
Eu acho que ele entrou num ponto muito importante, assim, a questão do Miller, né? Um cara que de presença para um time tão jovem e ainda... Com peças ainda que não são experimentadas, não são caras ainda com já história no futebol, acho que o Milan ainda vai ser mais importante nesse jogo. Voltando para o PSG rapidinho, só queria tocar um ponto, porque o PSG ainda tem a dúvida se o Navas vai entrar em campo ou não, né? Falou-se muito que ele pode entrar no sacrifício, né? Que ainda vai fazer aquele teste antes do jogo, mas eu acho que vai ser outro ponto aí que pode fazer a diferença, a questão do Navas, assim, no jogo contra o Leipzig, é Sérgio Rico, né? Ele não foi testado, assim. E agora, contra o ataque do Bayern, o cara tem que estar 100% ligado. E a coisa faz muita diferença, o Navas está no gol.
Só completar essa do Guilherme, realmente, o PSG, a defesa do PSG vai ser bombardeada. E um goleiro do tamanho do Navas é mais do que necessário se o PSG estiver pensando em realmente ganhar esse título. E tá pensando. Então... Com infiltração, de alguma forma, eles têm que dar um jeito de colocar o Navas nesse jogo.
Realmente fica um paradoxo entre os goleiros, porque, tipo, o Keylor Navas, que é um goleiro que a gente já tem confiança, que é um goleiro copeiro, ganhou tudo no Real Madrid, mas não vai estar 100% para pegar esse ataque do Bayern, que deve chutar o tempo todo, né? E o Sérgio Rico é um goleiro que vai estar 100% fisicamente, mas é que não foi testado, como o Guilherme disse. E também não vai, o time assim, vai ter mais confiança no Navas, com certeza, né? Então ele dá mais segurança para a defesa e até para os jogadores como um todo, para não ter que ficar assim, se preocupando na hora que a bola vai para o gol. Mas vamos partir para outra decisão que temos nesse fim de semana, que é a Europa League. E a gente vai ter um grande jogo, né? O time de Sevilha de novo está na final da Europa League, né? E o time da Inter voltando assim, aos momentos de glória, que a gente pode dizer. Com um ataque forte ali, Lukaku e Lautaro Martínez. Então, como os senhores enxergam esse confronto?
Então, eu acho que que vai ser, como você disse, né? Sevilha de novo na final. Parece que quando monta aquela escalazinha, aquela artezinha do caminho até a final da Europa League, o Sevilha já tá lá todo ano. Então, acho que vai ser um confronto, assim, muito interessante, porque são dois times com duas propostas diferentes, mas que estão em grande fase. Aquela Inter do Conte, que a gente já sabe o estilo de jogo do Conte, que ele defende aquela linha de cinco, espera os contra-ataques, e um Sevilha com fome, um Sevilha mordido. A gente viu o Lopetegui, depois toda aquela treta com a seleção espanhola, com o Real Madrid, e vindo pro Sevilha, o Sevilha muito bem encaixado. Você dá uma olhadinha naquele time ali, tem jogadores que até então não eram tão conhecidos, mas que estão em grande fase. Você pega o Campos, você pega o Suso, são caras assim que estão fazendo a diferença. E já do lado da Inter, é um ataque poderosíssimo. Você pega o último jogo da Inter, o 5-0 contra o Shakhtar, varreu de bola do ataque. É um time que se permite ter o Eriksen no banco. Creio eu que vai ser um jogo bem aberto e muito interessante por conta das duas propostas distintas. Mas eu acho que apesar do Sevilla ser copeiro, o Sevilla ter toda essa história com a Europa League, eu acho que a Inter vai começar a sua retomada às glórias no futebol. E eu acho que sai vencedor desse confronto.
O time do Sevilla passou por um caminho complicado, assim, né? Pegou o time do Manchester United, eliminou na semifinal. Pegou também o Wolves, que não é um grande time, mas é um time de Premier League.
Da Europa League, da Premier League.
Então, e também pegou a Roma, né? Que é outro time italiano. Então, é um time, chega um time cascudo para essa final. Como você vende? Qual o seu favorito para esse grande jogo?
Olha, eu acho que nesse jogo, por conta da história do Sevilla em Liga Europa, acho que fica equilibrado. Acho que não tem um favorito, não. Apesar da Inter ter boas peças, acho que não temos um favorito, porque justamente o Sevilla é história. No Sevilla, eu acho que a gente tem que dar um parabéns aí e reconhecer o trabalho do diretor deles, o Monch. E é ele que monta os times do Sevilla. Não é o treinador que indica o jogador. É o Monch que contrata e o treinador trabalha com esses jogadores que o Monch contrata. E ele sempre é muito assertivo. Ele conseguiu o empréstimo do Reguilón na lateral esquerda, que está jogando muito bem. Ele comprou por 15 milhões de euros o Diego Carlos, o zagueiro brasileiro, que deve ser vendido por um valor alto nessa janela. Pelo menos é o que se especula. Ele trouxe o Suso de empréstimo também, que apesar de não ter feito uma boa temporada, joga bem em jogos decisivos. Então, ele conseguiu montar um elenco muito bom, que fez o time chegar de novo na Liga Europa. Já tinha ganhado com o Unai Emery. Então, acho que fica nivelado. Se fosse para apostar, apostaria no Sevilla. Acho que por ter mais conhecimento desse tipo de competição, apostaria no Sevilla, apesar da Inter vir muito forte com o Antonio Conte, com o ataque de Lautaro e Lukaku.
Não, até você falou da questão do Monchi. É interessante porque ele saiu do Sevilla para ir tentar repetir esse feito na Roma e não conseguiu, né? E agora ele voltou para o Sevilla e o Sevilla voltou a de novo trazer jogadores que é o cara, ele é simplesmente o cara que melhor mapeia mercado, que melhor sabe fazer contratação. E de novo a gente está vendo o Sevilla aí na final da Europa League.
E o Sevilla na Europa League tem o poder de frustrar assim, grandes histórias, né? Tipo, em 2016, aquele time do Liverpool chegou com a grande expectativa depois do jogo contra o Borussia Dortmund, que foi aquela partida espetacular, os 4-3. Depois goleou o Villarreal nas semifinais. Na hora que chegou na final contra o Sevilla, não esperava assim, que o Sevilla ia chegar tão forte. E venceu 3-1 a final o time do Sevilla. Então a Inter ganhou de 5-0 aqui na Semi, não quer dizer que vai chegar lá também na final como disparada favorita, porque o time do Sevilla sabe jogar essas finais.
Com certeza, eu estava só checando aqui, realmente não foi com o Sampaoli. O Sevilla ele ganhou a Liga Europa por 3 anos seguidos com o Unai Emery, 2014, 2015 e 2016. E nessas finais ele chegou a pegar times bem cascudos, por exemplo, uma delas o Liverpool. Então, assim, é um time que conhece demais mesmo esse tipo de competição. Tem um elenco que ele é feito com orçamento baixo, mas que é muito competitivo, que já eliminou times cascudos, como você disse, e que se for para apostar, realmente, aposta neles. A Inter, o Guilherme falou aí do Eriksen. O Eriksen, ele chega lá na Inter como uma grande aposta, né, ganhando muito. Mas realmente a temporada dele não é boa, ele não tem recebido chances, o Conte não tem utilizado muito ele, apesar de ser um grande jogador, e opta sempre por outros jogadores. Acho que lá ali mesmo que faz a diferença são os dois atacantes. Acho que eles podem decidir. Eles são, guardados as devidas proporções, o Neymar e o Mbappé da Inter. Não com a mesma qualidade, mas que com a mesma capacidade de desequilibrar, de acordo com, como falei, guardadas as devidas proporções. Então, acho que se eles dois tiverem um bom dia, acho que dá para a Inter ganhar. Mas, no geral, por ter um time encaixado, por já ter batido grandes times, aposto no Sevilha.
Nossa, você falou Neymar e Mbappé sem grife, né? Mas você falou da questão do ataque. Só lembrar um ponto bom, assim, você até citou o Diego Carlos. As duas últimas partidas do Diego Carlos não foram boas. Ele cometeu 2 pênaltis e cometeu algumas falhas ali de falta de atenção, apesar de ter encaixado. E eu acho que isso aí pode ser um problema diante de um Lukaku vindo em grande fase. O Lukaku tá monstruoso na Europa League, monstruoso no campeonato italiano. Então, pode ser um problema porque são dois atacantes fortes de velocidade. Então, talvez a zaga possa sofrer, apesar de eu achar uma zaga muito segura.
E partindo para os nossos palpites, como que vamos fazer aqui? Lembrando só para o nosso ouvinte, que é a nossa liga de acertos e derrotas. Então, os resultados parciais a gente divulga nos stories. A gente também bota nossos palpites lá no dia do jogo, né? @tpqpodcast, se quiser nos seguir. E a nossa liga de acertos e derrotas, né? Então, o gol, quando a gente acerta, quem faz o gol vale 1 ponto extra. Quando acerta o placar total, são 3 pontos. E acerta quem vence é 1 ponto. Eu já queria começar com o Guilherme para a gente falar, desse já emendando nessa partida da Inter de Milão contra o Sevilha.
Então, apesar de ter falado um confronto bem aberto, Sevilha favorito, eu acho que vai dar Inter de Milão. E eu acho que esse jogo vai ser 2-1 para a Inter. Os gols vão ser de Lukaku e Lautaro. E o Ocampos vai descontar para o Sevilha.
E você, Jotel, tá sumido no episódio de hoje?
Fui censurado, né? Não sei porquê. Esse áudio tá cortando aí, porque falaram que o meu estava cortando, não sei se é intriga da oposição, né? Mas vamos ver. O meu palpite pra final da Euro é 2-0 pra Inter de Milão, um gol do Lukaku e do Lautaro, ok?
Tá ok. O ouvinte tá vendo que eu não sou injusto, tá okay, porque tá horrível esse áudio aí.
Tá ok. Ah, merda. Ficou horrível.
Horrível. Caralho, mas indo aqui pro Andres, como que você preparou os palpites pro hoje, Andres?
Eu acho que o Sevilha vai ganhar. Vai ser 2-2 no tempo regulamentar e ganhando os pênaltis. Na Inter vai ser Lautaro e Lukaku. E na Celino Sevilha vai ser Suso e Reguilón.
Tá, fé, o menino é estudioso. Eu vou no 3-1 pra Inter com gols de 2 do Lukaku e 1 do Lautaro. E o Ocampos faz um de honra. E o grande jogo desse fim de semana, que é a final da Champions, então já vou começar apostando. Acho que vai ser um jogaço que vou copiar o palpite do Andes da final da Euro, mas vou botar na final da Champions, que vai ser 2-2, um gol do Mbappé e o Neymar vai desencantar no segundo tempo. Já pelo lado do Bayern, eu boto um gol do Miller e outro do Gnabry, o Lewandowski não vai desencantar nessa partida. E você, Guilherme, como você preparou o palpite para hoje?
Eita, que esse é decisivo, hein? Eu acho que esse jogo vai ser um puta de um jogão. Olha aquele jogão. E não vai parar nos 2-2, não. O PSG vai fazer um golzinho e no final vai ser 3-2 PSG. E aí, o Neymarzinho tá perdendo gol. O Neymarzinho vai marcar pra caralho nessa final. O Neymar vai meter 2 gols. O Di Maria vai fazer o terceiro. E do lado do Bayern vai ser um gol do Gnabry e outro gol do Lewandowski.
Só pra deixar claro que eu apostei 2-2 e não falei os pênaltis, mas nos pênaltis o PSG leva, porque o adulto Ney tem que ganhar essa Champions pra gente. Vai, João Lucas, o áudio picotado da galera.
Áudio picotado não sei desse áudio, vou ouvir depois no podcast. Sobre o placar da partida, 4-2 pro Bayern, 2 gols do Miller, 1 gol do Gnabry, 1 gol do Lewandowski e 2 gols do Neymar. Não é possível que agora ele vai fazer... Se ele fizer 2 gols, o TBS já tá garantido, pelo menos.
Isso é verdade.
Isso é verdade.
Olha, indo contra a minha razão, por realmente achar que o Bayern é favorito, acho que vai ser 2-1. Não, 2-1 não. 3-2 pro PSG, vou copiar lá. Acho que vai ser um gol do Neymar, um gol do Mbappé e um gol do Di Maria. E um gol do Lewandowski e outro do Gnabry no lado do Bayern.
E, Andrews, eu vou começar a te mandar já meus palpites já, pra você já decorar eles antes. é mais fácil.
Ele ouve o Guilherme e mudou um jogador só.
Não, eu realmente, eu ia botar 2x2, mas isso aí depende muito do 2x2 e o PSG ganhando, mas dependeria muito do Navas ir ou não pra partida. Se ele não for, se for pros pênaltis, o Bayern leva, com o Neuer no gol.
Desculpa, Nery, eu só queria comprar os palpites mesmo, vai.
É, pra falar.
Com o Barca, por exemplo.
Ixi, ficou até em silêncio.
Nossa, sentiu. Galvão.
Fala, tio. E é com o palpite dos boleiros que a gente encerra o nosso episódio 4 do podcast, um episódio especial para a gente falar sobre as finais da Euro e da Champions League. Obrigado por nos acompanhar. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou @lucas.gsb. Temos o @gcimer, @srsupertramp e @andrewsnelly. O nosso podcast é @tpqpodcast. Não deixe de nos seguir e até a próxima. Terça-feira estamos de volta. Obrigado.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.